Senhoras e senhores deputados, senhor secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, comemoramos hoje e aqui a data da fundação há 50 anos da União Africana. A ONU, em 1962, reconheceu a importância desse encontro fundador e instituiu o dia 25 de maio como Dia da África, símbolo maior da luta dos povos do continente africano pela sua independência. A União Africana, que substitui a originária Organização da Unidade Africana, resultou da percepção do desajustamento de alguns dos objetivos iniciais, como o da defesa da independência dos países africanos colonizados e o da luta contra toda e qualquer manifestação de colonialismo ou neocolonialismo no atual contexto histórico-político dos seus Estados-membros. A União Africana foi criada com o propósito de promover a paz, a estabilidade e a segurança do continente, acelerar a integração socioeconómica do continente africano com vista a reforçar a unidade e a solidariedade entre os países e os povos africanos, incorporar e garantir os valores marcantes da defesa da democracia, do Estado de Direito e dos direitos humanos, acelerar e incentivar a investigação em todas as áreas, sobretudo no setor das ciências e da tecnologia, erradicar doenças evitáveis e promover a saúde em África, integrar um projeto de desenvolvimento sustentado nos planos económicos, sociais e culturais. Minhas senhoras e meus senhores, comemorar esta data tem por isso um duplo significado. Um significado especial. Por um lado, comemora-se um continente na sua diversidade cultural e pluralidade políticas, mas também na sua essencial identidade e unidade africanas. Mas comemora-se também e ainda um projeto internacional que teve a vitalidade de sobreviver 5 décadas e adaptar os seus objetivos e a sua organização às novas realidades históricas e políticas, sem perder, no entanto, a história e o percurso efetuado desde 1963. A Assembleia da República, através da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, aderiu à comemoração desta data histórica, numa realização tripartida envolvendo o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Grupo de Embaixadores Africanos em Lisboa, querendo exprimir a sua solidariedade e identificação com os objetivos da afirmação da África na nova ordem internacional. E temos bem presente a referência do documento do Conselho Executivo da União Africana de 8 de abril de 2013, quando diz, e cito: as comemorações do 50º aniversário serão ancoradas pelo tema pan-africanismo e o renascimento africano. O pan-africanismo reflete a longa história das civilizações africanas, como o berço da humanidade, e é o centro de formação e existência da ONU e agora a União Africana. Este informou respostas africanas à escravatura e ao colonialismo, às lutas pela independência e à autoexpressão e aos processos pós-independência da formação da nação. De igual modo, o anseio para um renascimento africano foi inspirado por esses mesmos desafios. Um reconhecimento que ao lançar o jugo da escravidão e do colonialismo deve libertar o continente e redescobrir a sua identidade e traçar a sua própria causa em todas as áreas da atividade humana. Esta declaração é lapidar. E os relatórios internacionais recentes identificam genericamente, não obstante a sua diversidade, a melhoria das condições de vida no continente e o impacto positivo aos diversos níveis, educativo, sanitário, económico, social e político. Mas os desafios do desenvolvimento sustentável passam, todos temos disso consciência, pela garantia da paz, da resolução das questões de regime, de religião, de fronteira. E nesse quadro, não queremos deixar de regressar a uma conclusão, também ela lapidar, da própria União Africana, quando diz, e cito de novo, a África está bem colocada para desenvolver novas soluções dos seus próprios desafios e dos que o mundo está enfrentando. A África tem o seu próprio gênio, os seus próprios valores comuns e recursos, sejam eles humanos ou naturais, para inventar novos modelos de crescimento equitativo e sustentável que garantirão um futuro harmonioso para as gerações vindouras. É esse também o nosso desejo. É esse, como dizem, o vosso desígnio. Muito obrigado. Dou a palavra agora à Sra. Embaixadora de Marrocos, Karima Ben Ayash.
Obrigada. Bom dia. Senhor Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Embaixadores do corpo e membros do Corpo Diplomático, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, é uma honra que concedem ao Grupo dos Embaixadores Africanos, convivando hoje a celebrar convosco, no seio desta venerável Assembleia da República, o 50º aniversário da União da Organização de Unidade Africana, que se tornou em União Africana a partir de 2002. Vejo nisto duplo significado. O primeiro é o da vitalidade das relações entre Portugal e África. O segundo é o da singularidade dos laços e as relações de exceção que unem Portugal à África. Estamos reunidos nesta distinta instituição porque Portugal e África estão ligados por compromissos de fraternidade, de história e simplesmente pelo coração. Gostaria igualmente de agradecer à Assembleia da República e ao Ministério de Negócios Estrangeiros e de Cooperação pelo acolhimento e a hospitalidade que quiseram ter a amabilidade de nos dispensar. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, no momento em que o mundo assiste à fusão de nações, em que a história se acelera e as fronteiras têm cada vez menos significado, a África celebra este ano o 50º aniversário de sua integração, sob o tema do panafricanismo e do renascimento africano. Uma nova dinâmica é a cidade ao sonho da integração africana, sustentada pelos heroínas e heróis que, após o processo de independência, acreditaram firmemente no destino de uma África unida e solidária. Quando Casablanca acolheu, em janeiro de 1961, uma das primeiras conferências africanas, a estrutura e as ações a serem tomadas para a concretização do sonho africano foram definidas pela Carta Dita de Casablanca, a Carta de uma África Nova. No centro das iniciativas desenvolvidas pelos fundadores da integração africana, havia a recusa de ver a África marginalizada, reduzida a mero reservatório de matérias-primas que alimentavam os países desenvolvidos. Existia o sonho de uma África livre e emancipada, com a escolha bem assumida de fazer sair definitivamente a população da pobreza, tirando os benefícios das gigantescas potencialidades africanas. Hoje, falamos claramente de renovação, porque a nossa África nunca abandonou a ambição e a vontade de ter as rédeas do seu próprio destino. Uma África de prosperidade e de paz. Uma África orgulhosa de seu passado, mas decididamente virada para o futuro. Uma África rica em diversidade cultural e humana e aberta aos ventos da modernização. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, a humanidade está a entrar numa era onde os destinos dos povos estão estreitamente ligados. Um novo mundo cujo futuro não se pode dissociar do África. E porque o mundo mudou, porque os equilíbrios geográficos mudaram, porque a globalização nos mudou, o nosso continente africano está atualmente em vias de escrever uma nova página na relação norte-sul. Hoje, o mundo consciencializou-se efetivamente de que lhe será cada vez mais difícil ou impossível de continuar a ignorar todo um continente em movimento e que ainda por cima conta com 54 dos 193 Estados-membros no seio da Organização das Nações Unidas. Um continente onde vivem atualmente mais de 1 milhão de habitantes, ou seja, um sétimo da população mundial. Com um PIB a aumentar continuamente na maioria dos países africanos, o nosso continente representa um mercado potencial considerável, que contará em 2025 com 1,4 mil milhões de consumidores. A África possui ainda 22% da superfície mundial de terras ainda inexploradas, ou seja, 30,3 milhões de quilômetros quadrados. E mais, graças a alguns estados africanos que se afirmam entre os países emergentes, a imagem de um continente empobrecido já não reflete a realidade. O crescimento médio do continente ultrapassa os 5%. Os empresários, os criadores, os artistas, as mulheres e os jovens são as forças vivas da mudança. Encarnam a África dinâmica, empenhada plenamente na marcha do mundo. A sociedade civil africana, quanto a ela, organiza e tem um peso cada vez maior. Aguarda por mais equidade, mais transparência, mais liberdade. Está a crescer um movimento pelos respeitos dos direitos de Amai, pela boa governação, a gestão dos assuntos públicos, pela solidariedade para com os mais desfavorecidos e pela justiça social. Mas o continente continua confrontado a grandes desafios políticos, securitários, econômicos, ecológicos, demográficos, sanitários e educativos. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, se a África e o mundo estão numa encruzilhada, o nosso continente está determinado a assumir plenamente o seu desenvolvimento político, econômico e social. Com a celebração do 50º aniversário da integração da África, a África assente no seu panafricanismo, compromete-se num processo irreversível de integração e de desenvolvimento baseado numa identidade comum. Com a estratégia África 2063, a África tem, com base em valores partilhados, instituições comuns unido aos seus esforços para conduzir a um processo irreversível de integração e de desenvolvimento duradouro. Com o protocolo de criação do Conselho de Paz e Segurança, que reforçou os poderes da União Africana em matéria de prevenção dos conflitos, o nosso continente introduziu novas regras em matéria de consolidação da estabilidade e da paz. Muitos avanços e vantagens que conferem à África um papel importante na governação global de um mundo em construção, que exige claramente uma revisão à propriedade irrelevante. De tudo isto, tira-se uma dupla convicção. Não haverá globalização bem-sucedida sem uma África forte e confiante. Mas os esforços da África seriam infrutíferos se o mundo não a acompanhar na sua marcha para o futuro. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, O crescente número de parceiros estratégicos de África com o resto do mundo, nomeadamente com a União Europeia, com a América do Sul, Índia, a Coreia do Sul, os Estados Unidos da América, a China, o Japão e a Turquia, é o sinal de uma África consciente dos desafios que acabo de enumerar, mas decidida a enfrentá-los de maneira progressiva e harmoniosa, com o apoio dos seus parceiros. Nesta abordagem, Portugal desempenha papel de primeiro plano. Prova disso são a visão e as recomendações de Lisboa a favor de África a quando da sua última presidência da União Europeia. Nada de surpreendente quando sabemos que a relação entre África e Portugal era e continua a ser excepcional. Excepcional, dado que foi a partir das costas africanas que começou a grande aventura portuguesa e humana, que moldou a face do mundo. Excepcional também, graças aos legados históricos, a patrimônio cultural e a miscigenação que se traduz por influências recíprocas em múltiplos domínios. Excepcional, por fim, dada a política estrangeira e de cooperação portuguesa visionária e realista, baseada na moderação, na justiça, na abertura e no diálogo. Numa palavra, Portugal é, sem dúvida, importante parceiro de África em diversos domínios e dos mais ardentes defensores das grandes causas africanas nas instâncias regionais e internacionais. Portugal é chamado mais do que nunca a reforçar o seu papel nesta nova era africana para o bem da amizade e da cooperação luso-africana. Permita-me que concluya reiterando uma vez mais os meus agradecimentos em nome do grupo de embaixadores africanos acreditados em Lisboa a todos vós pelo acolhimento, hospitalidade e pela vossa preciosa presença que reflete a qualidade da amizade luso-africana. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Embaixador. Dava agora a palavra ao Sr. Embaixador de Moçambique, Jacó Jeremias Niambia. Sr. Embaixador, tem a palavra.
Sr. Dr. Alberto Martins, Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, Excelência, Sra. Doutora Karima Benaís, Embaixador do Reino de Marrocos na República Portuguesa e Decana do Grupo de Embaixadores Africanos em Portugal, Excelência, Senhoras e Senhores Embaixadores, Senhoras e Senhores Deputados, distintos membro do Corpo Diplomático, Excelência, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com subida honra que me dirijo a esta Assembleia numa cerimónia imbuída de enorme significado e que marca, na capital portuguesa, dos momentos mais altos e que se pretende memorável da celebração das bodas de ouro da unidade africana. As celebrações desta efeméride decorrem sob o lema Panafricanismo, Renascimento Africano, duas emblemáticas expressões de solidariedade africana e da luta pela soberania, dignidade, liberdade e independência. Este tema sugere a celebração dos valores e das matrizes identitárias para o estabelecimento de ponte entre o passado e o presente e para que as gerações vindouras se apropriem desses mesmos valores com orgulho. Decorridas 5 décadas, regozijamos-nos pelo alcance de dos principais objetivos que nortearam a criação da unidade africana, hoje União Africana, nomeadamente a libertação do nosso continente. O percurso da organização tem sido marcado por grandes realizações e desafios. De notar que a África conquistou a qualidade de um ator político relevante na agenda global, não obstante os enormes desafios que se apresentam, especificamente na frente política, a pacificação do continente vis-à-vis a transformação do seu potencial econômico em riqueza. Minhas senhoras e meus senhores, o tema eleito para esta celebração sugere uma reflexão sobre o futuro do continente, um exercício que visa contribuir para a emergência de uma visão e agenda de longo prazo da União Africana. Gostaria, deste modo, partilhar com esta magna casa que os africanos entendem que esta reflexão tem importância histórica, podendo permitir revisitar os planos anteriores, como o Plano de Ação de Lagos, o Tratado de Abuja, a Nova Parceria para o Desenvolvimento de África-Nepal, e identificar caminhos a seguir de forma a dar um novo impulso ao crescimento e desenvolvimento econômico sustentável da região. No mesmo contexto, estamos confiantes que, na perspectiva econômica, nos próximos tempos, o continente conhecerá a materialização das principais aspirações das comunidades africanas no sentido de transformar os recursos que o continente detém em oportunidade para as pessoas que visam o combate à pobreza rumo ao desenvolvimento econômico e social. Esta longa caminhada foi também marcada por constrangimentos ilustrados pelas fragilidades que temos ainda de superar no concernente a infraestruturas e diferentes manifestações da pobreza. Minhas senhoras, meus senhores, excelências, paradoxalmente, as realizações no contexto da democracia participativa constituem ainda preocupações o ressurgimento do fenômeno de mudanças inconstitucionais de governos em África. Em resposta a esta dinâmica, as estruturas da União, em conjugação com os esforços dos governos, juntaram sinergias com vista ao reforço da capacidade de resposta no quadro da arquitetura africana de paz e segurança e na consolidação dos ganhos no contexto do mecanismo africano de revisão de pares. Não obstante, o nosso continente está bem posicionado para desenvolver soluções inovadoras para os desafios que enfrenta, contam para a materialização deste anseio uma rica diversidade cultural, uma história marcada por vitórias, honras e glórias e, sobretudo, por um enorme manancial de recursos. Todos esses atributos conjugados servirão para reconfigurar a matriz da prosperidade e bem-estar que os nossos povos almejam. Com efeito, reitero a necessidade dos cidadãos dos nossos países participarem ativamente na vida política, econômica e social dos seus países, com vista a oferecerem o seu contributo para a definição de modelos adequados para o continente, de modo a responder à realidade africana. É, pois, neste sentido que continuamos firmes na luta pela libertação econômica do nosso continente, onde estamos seguros que as comunidades econômicas regionais têm desempenhado um papel imprescindível na realização da visão de uma África livre e independente. Para terminar, permitam-me reiterar os meus votos para que as relações de cooperação entre os países que orgulhosamente representamos e Portugal continuem a estreitar-se e que produzam frutos desejosos. A finalizar, gostaria de manifestar a nossa inteira disponibilidade de trabalhar em estreita parceria para o benefício dos nossos Estados e povos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Agora dava a palavra à Sra. Embaixadora da África do Sul, Caetumetse Matthews. Senhor Embaixador, tenha a palavra, faz favor.
Chairman, as you know, Africa is extremely diverse. Therefore, I will speak in English, if you will forgive me. Chairman of the Portfolio Committee on Foreign Affairs and Communities, Mr. Alberto Martins, the Deputy Minister of Foreign Affairs, Mr. Almeida Leite, Excellencies, Ambassadors accredited to Portugal, fellow ambassadors from our continent, our beloved Africa, accredited to Portugal, members of the diplomatic corps, members of parliament, young people everywhere, and the various youth organizations, non-governmental organizations, distinguished guests, Madame Celina Pereira, Mr. Charlo Correa, ladies and gentlemen. Mr. Chairman, in April this year, the African Union Commission, together with the United Nations Development Fund, launched a regional program entitled Building Enabling Environment for Women's Economic Empowerment and Political Participation in Africa. Bearing in mind that the Pan-African Women's Organization was formed in 1962, which shows how smart the women were, it is only fitting that as we celebrate the Golden Jubilee of the Organization of African Unity, African Union, we consider the role of women on the continent, since that has been stated to be a key priority in the African Union's agenda going forward. The director of the United Nations Development Fund stated, I quote, "Africa is on the cusp of a transformational development, and we see the empowerment of women as a fundamental underpinning for the social, political, and economic transformation of Africa," close quote. The program seeks to achieve four main outcomes by 2016. One, enhanced capacity to support gender-responsive agricultural investment within the African Union and the regional economic communities. Two, access to finance and business development services for women and youth entrepreneurs. Three, increased representation in positions of leadership, whether by election for political office or nomination to boards of public entities, tribunals, and commissions at the regional level. Fourthly, enhanced integration of gender equality in institutional planning, budgeting, and monitoring processes at regional level, that is, within the AU or in the regional economic communities. In referring to the program, the chairperson of the African Union Commission, Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, said, "The program will contribute to the reduction of gender inequalities, guarantee equal access to opportunities and rights, and empower African women to be equal partners in the continent's agenda." Mr. Chairman, I have referred to the regional economic communities, or RECs for short, in my speech, and perhaps it would be helpful to name some of them. The African Union has 8 regional economic communities which act as bridges to African integration with varying degrees of success. They are the Economic Community of West African States, ECOWAS, the East African Community, EAC, the Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA, the Southern African Development Community, SADC, the Arab Maghreb Union, AMU, the Community of Sahel Saharan States, CENSAD, and the Intergovernmental Authority on Development, IGAD. The successful implementation of the continent's integration plans inform the economic and other benefits to alleviate the conditions of the people, and maybe the slow movement towards the achievement of the goal of integration will be more dynamic when women organize, lead, and coordinate it. Mr. Chairman, why women empowerment? I would like to leave the Assembly with a few thoughts which hark for the urgent need for the empowerment of women on the African continent. More than 168 million women are actively involved in the economies of sub-Saharan Africa. The cost to society for failing to invest in gender equality and female empowerment between the years 2005 and 2015 will widen the gender gaps in education at primary and secondary school levels and is estimated to lead to a 0.4% reduction in economic growth annually. Countries that invest in promoting the social and economic status of women tend to have lower poverty rates, and an extra year of secondary school for girls can increase their future wage by 10 to 20%. Currently, more than 80% of the food in Africa is produced by women, and yet they only own 1% of good arable land. If they were on par with men in terms of access to resources, they could increase yields on their farms by 30%. There are disparities between the north of the continent and the rest of Africa. For example, employment of women in the non-agricultural sectors in North Africa is about 18.9% according to 2009 figures, and 32.6% in the rest of Africa. One could continue. Suffice to say, we would like to see higher figures in every activity, in all sectors, public and private, in all regions. As women leaders, we will be paying close attention to the progress of the AU-UNDP program to ensure that expectations are met, that goals are driven by women, in line with the call to women made by Dr. Dlamini Zuma when she exhorted women to be the drivers of the change they want for themselves and in the continent. African women must lead the African Renaissance and shape the vision of the African Union for the next 50 years. It is heartening to note that the AU's solemn declaration on gender equality, in its commitment to the gender parity principle, set itself a target of 50% female representation in all organs of the African Union, regional economic communities, national governments, parliaments, and judiciaries. In 2012, women accounted for 21.2% of members of parliament in Africa, an increase from 19.8% in 2011. Mr. Chairman, it is our fervent hope that at the closing ceremony to end these Golden Jubilee celebrations next year in Addis, it will be possible to say that we are closer to the 50% than we were when our icons Lillian Ngoyi, Miriam Makeba, Dulcy September and others were lone warriors in a man's world. It is said, when you educate a woman, you educate a nation. But in Zulu, we say, Watinda wafas, watintimbogot, basoba, bazogu gais. You touch a woman, you touch a rock. Watch out, you will be crushed. Thank you.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Para encerrar, o Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco Almeida Leite, Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, meu caro amigo Alberto Martins, excelentíssimos senhores deputados, excelentíssima senhora secretária-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, minha querida amiga embaixadora Ana Martinho, excelentíssimos senhores embaixadores dos países africanos em Lisboa, meus caros companheiros de mesa e oradores, os vossos discursos foram inspiradores. Excelentíssimos senhores embaixadores, caro professor Brites Pereira, meu antecessor, que aqui saúdo também, e ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Começo por felicitar as nações africanas pelos 50 anos da fundação da Organização da Unidade Africana, predecessora da atual União Africana, e manifestar a minha enorme satisfação por estar aqui na Assembleia da República nas comemorações de uma data tão importante. Ainda no passado fim de semana, tive o privilégio de participar, em nome do Governo português, nas comemorações oficiais que tiveram lugar em Addis Abeba, onde pude testemunhar a vitalidade desta organização, como falávamos há pouco, o sentimento generalizado de otimismo em relação ao futuro de África. A Organização da Unidade Africana surgiu em 1963, numa época de grandes transformações e desafios para as nações africanas, tendo desempenhado um papel importante na promoção da solidariedade entre os Estados africanos, na história da libertação do continente e no processo de integração regional em África. A transformação da OUA em União Africana em 2002 foi o resultado da alteração dos acontecimentos no continente, mas também no mundo, implicando a necessária adaptação da organização para melhor responder a novos desafios. Dotada daquilo que eu chamo de uma nova arquitetura orgânica, a União Africana soube fazer a transição para uma nova realidade geopolítica internacional pós-Guerra Fria, relançando o projeto pan-africanista numa base mais alargada, crescendo até aos seus atuais 54 membros, o que a torna mais eficiente e mais ambiciosa. É de assinalar que o ato constitutivo desta organização afirma o seu compromisso expresso com os princípios democráticos e os direitos humanos, substituindo o princípio da não interferência nos assuntos dos Estados-membros pelo princípio, também muito importante, da não indiferença. A União Africana tem, assim, vindo a assumir-se cada vez mais como interlocutor e porta-voz por excelência das aspirações e interesses do continente africano no plano internacional. A sua articulação com as várias organizações africanas sub-regionais, por outro lado, tem também contribuído para a sua dinâmica e coerência do projeto, reforçando a sua legitimidade junto dos povos e Estados africanos ao garantir maior proximidade com os seus interesses e prioridades. Hoje, a União Africana está mais forte, não só para enfrentar os problemas do continente, como também para caminhar para um desenvolvimento económico sustentável. Este desenvolvimento económico sustentável tem que ser mais centrado nas pessoas e numa aposta clara na integração do continente. Este é o grande objetivo do pan-africanismo. Minhas senhoras e meus senhores, Portugal é um país profundamente ligado à África ao longo da sua história e quer continuar a estar unido aos povos africanos para, em conjunto, poder contribuir para o seu crescimento e desenvolvimento deste grande continente. Ao nível multilateral, mantemos relações de grande proximidade, não apenas com a União Africana, mas também com as organizações sub-regionais, que já aqui falámos, nomeadamente a SADEC e a CDAO, as quais, juntamente com a União Africana, têm o português como língua oficial e língua de trabalho. A importância da língua portuguesa na relação de Portugal com a África assume, por isso, cada vez mais um papel de relevo, não só como língua de trabalho, mas também como língua de negócios. Paralelamente, estamos a trabalhar no sentido da sua introdução como língua estrangeira de opção curricular nos sistemas de ensino de países da África Austral. Facto que já é uma realidade na África do Sul e também na Namíbia desde o início do ano letivo de 2012. Quero também sublinhar a existência de 38 mil estudantes de português no Senegal, número que prevemos venha a aumentar num futuro próximo. Nesta singular relação de Portugal, entre Portugal e África, é de assinalar as importantes comunidades portuguesas neste continente, não só nos países lusófonos, mas também noutros países importantes da África, como é o caso da África do Sul, onde vivem cerca de 200 mil portugueses. E também não nos podemos esquecer das grandes comunidades africanas residentes aqui em Portugal. Estas comunidades são comunidades geralmente bem integradas na nossa sociedade, são comunidades produtivas e que trazem valor acrescentado. Elas são a face mais visível de Portugal em África e de África em Portugal. As relações com a África sempre constituíram um pilar basilar da política externa de Portugal. caracterizando-se atualmente pela excelência ao nível político e cultural, as quais têm permitido um aprofundamento cada vez maior das relações económicas. O potencial económico com vantagens mútuas é imenso e temos que o saber aproveitar. É de assinalar que este relacionamento não se restringe apenas aos países africanos lusófonos. Não pensemos nisso. Portugal mantém também relações bilaterais de longa data com um conjunto alargado de países africanos. Ainda agora em Addis Abeba pude testemunhar o que é uma longa relação diplomática e política entre Portugal e a Etiópia, o país anfitrião. Uma relação de 500 anos de diplomacia política e cultural. Por isso dizia eu que nós temos que manter estas relações bilaterais de longa data com um conjunto alargado de países africanos, nomeadamente com os países africanos que aqui estão representados pelos seus embaixadores, seus distintos embaixadores, e Portugal, posso dizer-vos, está empenhado em diversificar ainda mais o leque das nossas parcerias africanas. Além do mais, as nossas referências africanas conferem-nos um valor acrescentado na cena internacional e na cena europeia, contribuindo para uma política externa da União Europeia cada vez mais abrangente. As cimeiras União Europeia-África e a Estratégia Conjunta África-União Europeia, ambas lançadas com um impulso relevante de Portugal, são disso bom exemplo e constituem a expressão do nosso compromisso com este continente. Queria recordar-vos que nós recebemos em Lisboa a segunda cimeira UE-África em 2007 e que foi um autêntico sucesso. E estamos agora ativamente envolvidos na implementação do segundo plano de ação 2011-2013 da Parceria Estratégica Conjunta África-União Europeia. Estamos também apostados em aprofundar aquilo que é a nossa coordenação com a União Africana e outros parceiros relevantes sobre os diferentes temas e iniciativas em curso, tendo em vista a 4ª Cimeira União Europeia-África. Terá lugar em Bruxelas, em abril de 2014. Queria também dizer uma palavra em relação à Cplp, atualmente presidida por Moçambique, que constitui também um importante instrumento adicional na nossa relação com a África. É um instrumento único. Desde a sua fundação, a Cplp tem vindo a afirmar-se cada vez mais como um ator global, potenciando a atividade e a influência e a atividade diplomática dos seus membros em prol da democracia, dos direitos humanos e da paz, contribuindo para construir largos consensos em estreita colaboração com a União Africana, como é o caso da atual situação que se vive na Guiné-Bissau. Por isso, queria dizer-vos que o continente africano é basilar na história da humanidade. Mas também, mais que o passado, a África representa, como eu pude testemunhar localmente em Addis Abeba, a África representa o futuro. O bom resultado que já foi alcançado por muitos países africanos, e quero aqui lembrar que muitos países africanos estão a crescer nos dois dígitos, e muitos deles a crescer acima dos 8%, quer isto dizer que a África representa o futuro e esse bom resultado nas áreas económica, política, como já aqui falámos da boa governação social e cultural, faz-nos acreditar no sonho de Nelson Mandela, de que estamos a assistir ao verdadeiro renascimento africano. Ele está aí. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Estão encerrados os nossos trabalhos. Há agora um momento musical, portanto, é o interlúdio nos nossos trabalhos.
Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado. Vou cantar uma música que é uma música de Angola. Acabei de tocar uma música minha, de minha autoria, e vou cantar uma música de Angola que o título é Munchima. Munchima quer dizer o coração, é o choro, a esperança. E mais do que as palavras, a música agora. Kiwangiambe wanga wamie Wangi beke bwa santana Kiwangiambe wanga wamie Wangi beke bwa santana Watodilaji mojibie Watodilaji mojibie Watodi laji mojibienwe Laji ni laji kia zokawo Watodi laji mojibie Watodi laji mojibie Watodi laji mojibienwe Laji ni laji kia zokawo Mushima, oh Mushima, oh Mushima, Mushima, oh Mushima,
sou feiticeiro. Leva-me então pra Santana. Se dizes que sou feiticeiro, leva-me então pra Santana. O ato de lágrimas e pés. O ato de lágrimas e pés. O ato de lágrimas e pés. Não. Imagine lágrimas que azucam. O ato de lágrimas e pés. O ato de lágrimas e pés. De lá de monge bien, lá de linhagem que é zunga. Mushima, oh, Mushima, oh, Mushima, Mushima, oh, Mushima. O ato de lágrimas de bien. O ato de lágrimas de bien. Lágrimas e lágrimas que azucam. O ato de lágrimas de bien. O ato de lágrimas de bien. Tô de laje, monge bien, ué. Laje de laje que azoca. Mushima, oh, Mushima, oh, Mushima. Mushima, oh, Mushima.
Obrigado. Thank you. Se calhar terei de cantar mais uma, muito rápida. Obrigado para já o convite que foi feito pela Embaixada da África do Sul. E é um prazer estar aqui diante de todos os diplomatas da África. E, entretanto, obrigado também ao consulado de Angola, aqui representado o Dr. Barrica. E, se calhar, tem mesmo que sair. Obrigado, bom dia e feliz dia da África. Obrigado.
Bom dia. Cabo Verde aqui presente, Jota Monte. Confissão de amor do poeta e compositor ao país, Cabo Verde. Cá tem ninguém que crê Cabo Verde, mas teu que mim. Cá tem alguém que tá mais, não sei.
torna son set. Tio Cabo Verdean também creio tio. Mas sim que mami, e até que mami. Até ninguém que crê Cabo Verde, mas eu que me. Até alguém tá mais son set. Mas o que me. Chill, cover the untamed grill chill. Passing from my meat, mommy. Dez grãozinhos de terra.
Tradicional, mazurca, Santo Antão, Maria da Chanson. Para terminarmos todos cantando, vamos todos cantar. Temos todos que cantar. E nem anuncio. Saudades, saudades, saudades. Vamos todos cantar.
Obrigada.